Acompanhe as notícias do Legislativo de Vacaria. Está no ar. O Câmara Informa.
Bom dia, eu sou Felipe Michalski e este é o Câmara Informa desta sexta-feira. Nesta sexta-feira, será realizada a sessão solene que irá conceder o título de cidadão honorário de Vacaria ao jornalista Giovanni Grisotti, homenagem de autoria do vereador Pingo Rezende e do Progressistas. Formado em jornalismo pela PUC-RS, Grisotti trabalha no grupo RBS desde 1996. Pelo seu trabalho, recebeu prêmios, como o Prêmio ESSO, Embratel e Vladimir Herzog. Foi indicado ao Emmy Internacional e também foi diretor da ABRAD, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ficou conhecido nacionalmente por matérias investigativas, denunciando esquemas como a máfia das próteses e a farra dos plantonistas do SAMU, além de outras fraudes em licitações e golpes contra o consumidor. Pelo seu trabalho, recebeu ameaças à sua vida e precisou tomar cuidados, entre eles o de não revelar o seu rosto. Grisotti veio à Vacaria a trabalho pelo grupo RBS para a cobertura do 35º Rodeio Crioulo Internacional. Embora não tenha nascido no meio tradicionalista, se interessou ao cobrir um evento em Capão da Canoa e passou a fazer parte desse meio. Em suas palavras, afirma que poderia ter nascido em Vacaria, tamanha a proximidade com a cultura e o povo do município. O jornalista foi entrevistado pela TV Câmara no último sábado, logo após a abertura do Rodeio Crioulo Internacional. Confira alguns trechos.
Fiquei muito surpreso quando o vereador Pinho me procurou para propor essa homenagem. E feliz ao mesmo tempo, porque eu tenho uma ligação muito forte com Vacaria. Faço coberturas aqui do Rodeio Internacional desde o tempo que eu trabalhava para a Rádio Gaúcha. E sempre lutei para divulgar essa grande festa tradicional que acontece aqui na cidade e que é referência no Brasil inteiro, né? E fico mais feliz ainda ao perceber que a cada edição o rodeio ganha cada vez mais relevância e felizmente eu posso estar presente aqui para realizar a cobertura, rever amigos, né? E também nas horas de folga poder me divertir. Eu acho que eu poderia ter nascido aqui em Vacaria, talvez, em algum outro tempo. Tamanha a minha ligação com a cidade, o carinho que eu tenho, a admiração pelo povo vacariano, o clima de Vacaria, a agricultura de Vacaria, enfim. Acho que, a partir de agora, em função dessa homenagem, vou me tornar ainda mais cidadão de Vacaria e, quem sabe, vacariano de coração, né? Eu nasci em Barros Cassal, que é uma cidade que fica perto de Soledade, e saí de lá aos 17 anos. Até então eu não tinha nenhum tipo de vínculo com a cultura gaúcha. Eu fui conhecer mais profundamente a tradição quando eu iniciei um trabalho na Rádio Gaúcha de Porto Alegre, fazendo cobertura de praia, lá em Capão da Canoa. E lá eu estive na Cavalgada do Mar, que inclusive está começando agora, nesse fim de semana em Torres. E conheci o Vilmar Romero e outras pessoas e comecei a me interessar. Eu estava iniciando meu trabalho na RBS naquele momento e eu percebi que na RBS não havia um espaço mais assim considerável para a cultura gaúcha, a não ser naqueles eventos mais tradicionais, Semana Farroupilha, Rodeio de Vacaria, quando dava polêmica de show sertanejo, que a gente lembra ainda, né, do passado, como é que funcionava. E então eu passei lá dentro da RBS a iniciar um trabalho de conscientização para tentar mostrar a importância e o tamanho que tem a nossa cultura. E, num segundo momento, criei espaços, né? Criei projetos como o Desafio Farroupilha, que é um reality de danças tradicionais, as Cavalgadas do Bem, que é uma ação solidária que acontece em todo o estado no mês de dezembro para arrecadar alimentos de porta em porta. Criamos um blog no G1, que é o único blog regional de cultura gaúcha no G1, que é o portal da Globo. Criei espaços nas minhas redes sociais também e fui a campo preparar reportagens. Então, eu sugeria temas, fazia propostas de coberturas e eu também ia para a rua, como estou hoje aqui em Vacaria, para realizar a cobertura desse tipo de rodeio. E no começo era muito difícil convencer os colegas do tamanho que tem toda essa indústria da cultura gaúcha, mas hoje a coisa acontece de uma maneira bem mais tradicional, a própria emissora se interessa, a própria emissora prevê espaços, tem um galpão maravilhoso lá no acampamento Farroupilha de Porto Alegre, que é a sede do grupo RBS lá dentro. Então acho que hoje a gente conseguiu alcançar o equilíbrio E eu posso tranquilamente dizer que o segmento da cultura regional gaúcha é o que mais recebe espaço lá dentro da RBS. Isso me deixa feliz e faz com que eu possa cumprir a minha missão, eu diria, aqui na Terra, que é, além de investigar, enfim, mostrar para a população crimes e injustiças, defender a nossa cultura e fazer com que ela cresça cada vez mais através da visibilidade e da divulgação. Quando eu comecei no jornalismo, não tinha nada a ver com tradição. Eu iniciei com 21 anos numa coluna lá no jornal de Capão da Canoa, que é a cidade para onde eu me mudei depois que eu saí de Balsas Cassal aos 17 anos. E depois dessa coluninha de jornal, eu fui contratado pela rádio local lá de Capão da Canoa e num terceiro momento recebi o convite para trabalhar na Rádio Gaúcha e aí, por fim, poder estar, que é o cargo que eu ocupo até hoje, sendo repórter da RBS TV e da Globo. E a parte da tradição, ela veio depois, né? Depois de 4 ou 5 anos em que eu me solidifiquei com essa proposta de fazer matérias investigativas, é que não apenas eu sugeria temas para a redação ligados à tradição, mas também fazia reportagens e criava projetos, né? E hoje ainda a maior parte do meu tempo eu ocupo com reportagens do jornalismo geral, mas sempre dedico uma parte, especialmente ali nas minhas redes sociais, no blog e eventualmente até mesmo na tradição, nesse tipo de evento como é o Rodeio de Vacaria. Quando eu fui contratado na Rádio Horizonte, em Capão, eu era o único repórter da rádio. Então eu fazia a ponte com os ouvintes. E isso acabava criando uma relação entre eu e os ouvintes da Rádio Horizonte, de modo que eventualmente vários deles me ligavam para passar informações. Até que surgiu uma pessoa dentro dessa relação que eu tinha com os ouvintes, uma pessoa ligou para dizer que tinha um esquema de venda de carteira de motorista lá na delegacia de Capão da Canoa. E aí eu tive a ideia, eu tinha um gravadorzinho que eu tinha comprado no Paraguai, numa excursão de escola, tive a ideia de levar esse gravadorzinho e gravar a conversa com o policial em que o policial ofereceu a carteira, facilitada por um determinado valor. Esse assunto foi para a Rádio Gaúcha, depois aproveitado, foi para a Rádio Horizonte, depois aproveitado pela Rádio Gaúcha. E a primeira matéria acabou gerando outras, acabou criando nos ouvintes, e isso se repetiu depois na Rádio Gaúcha também, aquela concepção de que eu era um repórter que fazia esse tipo de trabalho. A ameaça mais real que eu tive foi lá em Capão da Canoa mesmo. Depois da reportagem da venda de carteira de motorista, eu denunciei uma policial civil que invadia casas durante o verão para morar, casas que não eram dela. E expus o nome dela, expus a imagem dela, do companheiro dela, que era policial também. E eles tinham... E meses depois, chegou uma carta para a direção da rádio que descrevia um plano deles para me assassinar. E essa carta explicava, inclusive, os caminhos que eu fazia para me deslocar até a minha casa e tal. Então a primeira ameaça real foi essa. E a partir desse momento eu comecei a perceber que precisava... Que a minha privacidade não poderia ser a mesma que outros repórteres que fazem o dia a dia. Eu tinha que me cuidar mais, eu tinha que tentar preservar a minha imagem, né? Não revelar publicamente os caminhos que eu fazia para me deslocar, os locais públicos que eu frequentava. Até eu chegar em Porto Alegre e se repetirem situações de telefonemas com ameaças, que aí então eu decidi, na minha passagem da Rádio Gaúcha para a RBS TV, de não mostrar o rosto. Se encontrava, até acontecer um episódio em dezembro do ano passado, que foi a descoberta de um plano para me assassinar, criado por uma quadrilha de contrabandistas de soja lá na região das Missões, onde eu fui fazer uma matéria no ano retrasado sobre contrabando de vinho e soja. Interceptaram um diálogo entre os bandidos, dizendo que as minhas reportagens estimulavam o trabalho da polícia no sentido de combater aquele tipo de crime. Essa mensagem foi captada uma semana depois da exibição de uma matéria no Jornal Nacional sobre o contrabando de soja, em que a gente mostrou ali os carregamentos cruzando o rio Uruguai. E aí a polícia descobriu isso 8 meses depois, e aí nos avisou. Então, se era para ter acontecido, teria acontecido naquela época, eu nem ia ficar sabendo. Mas o bom é que essa quadrilha foi presa daí em dezembro, nós divulgamos, inclusive, como forma de alerta até mesmo, essa conversa que eles tiveram naquele momento e que acabou não sendo executada, né? Então até ali estava indo tudo bem, fazia mais de 15 anos que eu não recebia nenhum tipo de ameaça telefonema, mas agora realmente no ano passado acendeu a luz amarela de novo aí, eu voltei a tomar algumas cautelas assim para me proteger, né?
A entrevista completa com Giovanni Grisotti está disponível no nosso site camaravacaria.rs.gov.br. A sessão solene será realizada no palco 2 do Parque Nicanor Kramer da Luz às 5h30 da tarde, com transmissão da TV Câmara no Facebook e no YouTube. Na sequência, a Câmara irá transmitir o rodeio de poesias também do palco 2. Os 10 finalistas são Poesia Telhado, de autoria de Gusto Teixeira, que terá a declamação de Luciano Salerno e os amadrinhadores Robson Panes, Denis Magalhães e Fernando Aguiar. Depois do Último Mate, de autoria de Paulo Ricardo Costa, com declamação de Jefferson Monteiro e os amadrinhadores Eduardo Santos e Luciano Salerno. Para Uma Conversa Gaúcha, de autoria de Alcindo Nekel, com declamação de Aline Martins Linhares e o amadrinhador Fernando Graciola. Romance al Tropeiro, de Juan Carlos Pirali, com o declamador José Alano e os amadrinhadores Domingo Bermudes e Marcelo Fagundes. Reflexões de Dom Oscar, de autoria de Djalma Correa Pacheco e William Andrade, com a declamadora Rosa Lin e William Andrade também sendo o amadrinhador. Quando Deus Quiser, do autor Luiz César Soares, com declamação de João Batista de Oliveira e os amadrinhadores Ângelo Bedim e Josiane Bedim. O Rio da Vida, do autor Sebastião Teixeira Correa, que terá a declamadora Judite Luiza Brock Carier e o amadrinhador João Batista de Oliveira. Cestinas para Quando a Casa dos Avós se Fecha, do autor Alcindo Nekel, com declamação de Érico Rodrigo Padilha e amadrinhamento de Valdir José Verona. Nas Patas de um Animal, de Josete Gomes, com a declamadora Clara Fátio e o amadrinhador Ítalo Rossi. E a poesia a respeito, do autor Rodrigo Canani Medeiros, que terá a declamação de Neyton Perufo e amadrinhamento de Giancarlo Godoy. As três melhores poesias, além dos três melhores declamadores e amadrinhadores, receberão premiação em dinheiro. O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Felipe Michalski para o Câmara Informa.